conseguindo participar. Tá dizendo que você não tá conseguindo participar, tá? Vê se é a tua internet aí. Se tá dando erro alguma coisa. Enquanto isso, vou só dando um alô pra galera aqui. Damião. Boa noite, Damião. Show. Bem-vindo aí. Maiara, bem-vinda. Erickson. Ramon. Fernanda também. É todo mundo de Natal, gente? Vai mandando aí. Eu sei são. Eu tô vendo, tá dando erro. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem mesmo?
Agora eu tô.
Ó, tu tá com a internet aí bugada, viu?
É, eu vou pagar a conta mais tarde.
Eu ia dizer isso, mas achei um pouco ofensivo.
É, mas aí sou eu mesmo que tô denegrindo a minha imagem, então pode ficar
então tá bom, então tá bom. Ó, primeiro, parabenizar aí por esse cenário. Eu não preparei nenhum cenário importante assim, mas meu cenário tá só um... Ó, meu cenário tinha um negócio de rede ali e um quadro, que eu nem sei quem é. Mas, enfim.
Mas é tudo truque de fotografia. Se eu apagar a luz, as coisas feias aparecem.
Ah, então. Eu sei disso. Meu amigo, muito obrigado por ter topado. Assim, não vou ficar falando muito sobre você aqui, não, porque para não ficar 10 minutos de elogio. Mas é muito bom, velho, estar com você, trocar ideia com você. A gente tem uma amizade aí, né, de algum tempo já que a gente se conhece. E, inclusive, quando a gente tava conversando antes de começar a live aqui, você dizendo, pô, você falando, né, pô, como é que vai funcionar e tal. Você disse, pô, João, é aquela conversa que a gente tava tendo quando foi tirar uma foto sua, só que gravado, né? E isso só mostra, velho, o quanto é legal trocar ideia com você. E é isso, velho. Obrigado mesmo por ter topado, viu?
Brother, a satisfação é minha. Eu considero vocês pra caramba, você e Lua, cara. Vocês marcaram a minha trajetória na fotografia quando vocês acreditaram lá no comecinho que esse cara podia dar entregar uma foto boazinha. Eu tô feliz de participar, tô feliz de verdade, porque vai ser um papo super de boa. A única coisa que é certa mesmo é que deu errado a entrada. O resto a gente vai...
É verdade.
A gente vai descobrir agora.
É verdade. Ô João, aí, para início de conversa, assim, eu queria que você... Que, assim, tem zilhão de coisas que eu queria perguntar a você, mas eu queria que... É pra gente começar assim mesmo. Assim, eu queria que você contasse como é que você começou, velho. Tipo, você era um menino que curtia fotografia, e aí você foi... Pô, isso aqui pode ser uma profissão, ou não? Como é que foi, assim, teu início, assim, tipo, tu comprou uma câmera aí, vamos ver qual é, como é que foi isso?
Brother, antes de falar, deixa eu dar um oi para Damião, que eu vi a declaração de amor dele aí. Cara, Damião,
Foi.
obrigado. Damião faz uns eventos comigo de vez em quando, a gente boa pra caramba, tem um trabalho autoral muito legal.
Massa.
Damião é foda com PH. E Arthur Miranda entrou aí também. Cheiro, Arthur. Brother, eu nunca fui um cara muito ligado à arte, nunca fui um menino, eu sempre fui um menino rebuchudo que só queria saber de jogar bola e andar de bicicleta.
Como 80% dos...
Pode crer. Aí fui crescendo e me aproximando de alguns movimentos da Igreja Católica que eu fazia parte lá na Zona Norte. Nessa igreja, eu era da Pastoral da Comunicação, você conhece muito bem, Pascu. E nos eventos da Pascom, nos eventos da paróquia, sempre tinha lá, voltando um pouquinho, lá na paróquia tinha um jornal chamado O Alicerce, lá na paróquia de Santana. E ele era mensal e a pauta era dividida para a galera da pastoral. E sempre que tinha alguma festa em alguma comunidade, algumas vezes eu era escalado para fotografar aquela festa. E teve um momento nessa trajetória aí que a gente produziu uma revista. Um congresso lá, que rolou, a gente produziu essa revista, acho que 80% das fotos da revista foi eu que fiz as fotos, numa cybershotzinha da Olympus, 5 megapixels.
Um clássico, um clássico.
Era uma trabalheira danada para a gente conseguir fazer uma foto sem tremer. E a gente não tinha recurso, você sabe que recursos na igreja para as pastorais é bem ralado. Uhum. Você que Sim. fez parte disso sabe como é. Então, a gente fez na cara e na coragem. Aí passou-se um tempo, eu comecei a trabalhar com informática e vi que isso era coisa de gente doida e queria mudar de vida. Aí só que mudei de vida e continuo gato de dois, mas vamos lá. Eu decidi sair da vida de informática porque estava muito estressante e eu gaseava trabalho. Eu gaseava aula e levei essa experiência para o trabalho. Eu gaseava trabalho para fazer um curso de fotografia.
Ô, Josi, mas na informática você fazia o quê exatamente? Você era manutenção, montagem de manutenção, essas coisas?
Era da base da cadeia alimentar, eu costumo dizer, né? Porque era o suporte mesmo. Ai, quebrou o mouse. Quando chegava lá, era só que estava desconectado, tá ligado? Eu tava essas viagens à toa, né? Foi um tempo legal. Eu conheci muita gente boa, aprendi muita coisa. É tanto que eu acho que sou o único fotógrafo que trabalha com Windows, porque eu sei consertar quando dá pau, mas o resto não.
Tem meu respeito, não trabalha com Linux.
Não, com Windows. Não trabalho com Mac. A galera não trabalha com Mac. Eu só trabalho com Windows.
É, tem mais no respeito ainda.
Aí eu comecei a fazer esse curso de fotografia no Senac, a galera me zoa tirando onda porque eu fiz esse curso no Senac, mas eu fiz mesmo, cara. Aprendi composição com o José Henrique, Damião sabe quem é José Henrique, com Max Soares e Sônia Figueiredo lá no...
Pô, mas José Henrique é o baixinho...
Exatamente.
Tem até um projeto de fotografia, esqueci, Mercado da Foto.
Mercado da Foto, exatamente. Ele foi meu professor do Senac. É surreal, ele é muito, muito, muito poderoso. Muito, muito legal. Aí comecei a gasear o trabalho para fazer esse curso. Aí terminei o curso, eu estava com uma câmera que não era profissional. Aí eu descobri que a câmera já não era suficiente para mim. Aí fiz um empréstimo no Banco Pai. Tá ligado? Meu pai conseguiu a grana para eu comprar a primeira câmera. E uma pessoa na época me indicou para um fotógrafo que tinha feito o casamento da irmã dela. Aí eu fiz um evento com esse cara e comecei a fazer e não parei mais. Tô aí desde 2012 fotografando casamentos e outras coisas mais aí.
Pode crer, pode crer. É muito doido assim, né? Porque você pensa assim, e aí eu vou falar por mim, assim, antes de casar, eu não fazia ideia, da complexidade que é você tirar uma fotografia de casamento, assim, porque, principalmente eu te conheci, assim, aí eu fui conhecendo outras pessoas, outros fotógrafos também, e assim, bicho, é de um. Porque assim, parte de um envolvimento, não só com aquele momento ali, né? Você não tá tirando foto de um evento qualquer, você tá tirando foto dos sonhos das pessoas, né? E aí eu queria
Exato.
falar sobre isso, assim, porque eu lembro que quando você foi tirar as fotos do meu casamento, e aí eu acho que isso acontece com todos os noivos, noivas que chegam contigo, você se envolve mesmo, assim, tipo assim, tu coloca teu sentimento ali. Como é isso pra tu, assim, é claro que é um trabalho, você encara aquilo como um trabalho, mas de certa forma é um meio ali de você se comunicar com as pessoas, de você se envolver com as pessoas, conhecer histórias. Eu acho que é meio por aí, né?
João, é meio não, é exatamente por aí. Quando eu decidi parar de trabalhar com informática de vez, e trabalhar só com fotografia, que foi em 2014, eu comecei em 2012, mas só em 2014 que eu parei de vez com informática. Quando eu tomei essa decisão, eu já estava com isso enraizado em mim, sabe? Porque você trabalhar só com computadores, tem pessoas, tem os usuários, que eu não trabalhava para o usuário final, eu era uma empresa e os clientes eram os funcionários da empresa, os meus clientes eram os funcionários da empresa. Você consegue criar conexão, criar amizade, conhecer as histórias das pessoas, mas fotografar casais, fotografar casamento, tem. Lá na frente a gente vai falar sobre outro tipo de fotografia que dá para fazer a mesma coisa, mas fotografar casais, me fez crescer pessoalmente, porque cada história tem uma importância, lógico, para cada casal. Mas tem alguns fotógrafos que falam, ah, a gente sempre faz a mesma coisa em todos os eventos, eu estou cansado, não sei o quê. Cada um pensa de uma forma, eu não vou criticar ninguém, porque só Deus sabe como é que é a vida desse cara. Mas pode ser a mesma coisa para a gente que trabalha com isso, que a gente trabalha com evento. Mas a história do casal é única, o dia do casal é único. E quando eu conheci vocês e conheci inúmeros casais, lógico que não dá para ter a mesma conexão que eu tive com vocês, por exemplo, você e Lua, com outros casais. Até porque não é todo mundo que tem a mesma abertura que vocês tiveram. De lá no começo acreditar num cara que não tava assim, posicionado bem no mercado, mas via que o trabalho estava legal. E principalmente, que eu acho que o que fez a diferença foi você perceber essa minha empolgação em contar as histórias. Porque o que eu costumo dizer para os casais, principalmente os que estão em dúvida em fechar fotografia ou os que querem fechar pelo preço e não pelo envolvimento do profissional com o que ele faz, é que lá na frente o casal vai sofrer consequência. Porque a única coisa que fica do dia do casamento é fotografia e filmagem. Se não tiver contratado filmagem e o fotógrafo não for um cara que responda, vai ficar faltando coisa, cara. E isso é perigoso para um casal que quer construir uma história, que quer, daqui 10, 15 anos, mostrar o álbum de fotografia para a família, para os filhos, sentar no almoço de domingo e contar como é que foi aquele dia. Então, é importante para os casais perceberem que não é só o preço, e sim o valor do profissional que vai registrar esse dia. Porque não é qualquer coisa que se entrega nesse dia.
Uhum. Total.
É a vida do casal.
Total. Ô, Jô, aí uma coisa, até uma curiosidade minha, assim, de 2015 pra cá, quando eu te conheci, aconteceu muita coisa, principalmente em relação à democratização, digamos assim, dos próprios dispositivos mesmo, né, de câmera e tal. Hoje em dia, todo mundo tem celular com uma câmera razoavelmente boa, que tire foto e tal. Isso, de alguma forma, influenciou no trabalho de vocês, assim, porque eu vejo até às vezes eu não vou num casamento, eu vou em qualquer evento, quando vai entrar a noiva. Aí tem 100 braços assim no meio, com um celular,
sim,
e um fotógrafo no meio, assim, tentando tirar foto. E na festa a mesma coisa, todo mundo querendo fazer selfie e tal. E para algumas pessoas aquilo ali tá ok. Ela só quer aquilo ali, mas não pros noivos, né? Para vocês, assim, tipo, vocês sentiram alguma coisa? Vocês precisaram, vocês como fotógrafos de casamento, vocês precisaram se reformular em relação ao serviço? Todo mundo meio que tem uma câmera hoje em dia, né? Mas assim, eu sei que existe um diferencial do fotógrafo como você e tal, como outros, que são de alta qualidade, né? Vocês sentiram isso? Como é que foi assim, esse processo aí?
Cara, eu vou conseguir falar por mim. Porque tem gente que se incomoda, sabe? Tem gente que se incomoda. Mas se eu me incomodar, eu vou estar fugindo do princípio de autorresponsabilidade. Porque se eu me incomodar com os celulares dos convidados que, porventura, podem entrar na frente, na entrada dos padrinhos e tal, ou na festa mesmo, todo mundo preocupado em fazer selfie, se eu for entrar nessa pilha, eu vou diminuir a qualidade da entrega, da minha entrega no evento e da entrega do produto que eu vou entregar pro casal. Deixa eu tirar essa cortina daqui que tá me enchendo. Cara, não me incomodou, cara. Não me incomoda por causa disso. Porque eu preciso pensar em inúmeras variáveis no dia do evento, antes do evento e depois do evento. Porque a gente fica com o casal, a gente fica com esse casal por muito tempo. Porque normalmente o casal contrata os fornecedores um ano e meio antes. E alguns demoram um pouco para escolher as fotos, por exemplo. Então, uma média de 2 anos e meio, 3 anos com aquela pessoa. E se a gente fosse se preocupar realmente só com esses detalhes, vai diminuir a qualidade.
Uhum.
Vai diminuir. Uma hora ou outra pode dar algum problema de uma pessoa que entre na frente do fotógrafo. Mas o que a gente tem que perceber também é que as pessoas hoje em dia estão muito imediatistas. Elas vão querer fazer isso toda hora porque elas querem postar naquela hora, porque as pessoas estão vendo o mundo não com os olhos mais, estão vendo o mundo pelo celular. E isso acaba selecionando muitas pessoas também, cara, porque se a pessoa contrata um bom fotógrafo, um bom profissional, é porque ela dá importância para a história daquele dia. Ela, daqui 30 anos, ela vai ter uma história bem contada. E a pessoa que fez a foto no celular já vai ter trocado 15 vezes de celular e não vai saber nem onde está essa foto. Então, não dá para... Eu não me incomodo, e aos fotógrafos que estiverem assistindo aí, eu sugiro que também não se incomode, cara. Isso é muito pequeno para o
E é um
tamanho
desgaste,
da
assim, que
importância.
meio que não vale muito a pena, não, né?
Não, não vale não, cara. Porque a gente vai se estressar e, como eu falei, vai diminuir a qualidade da
Vai,
entrega.
vai, vai,
Vale
total.
não, vale a pena.
Total. Ô, Ju, aí nesse processo todo de casamentos e tal, de conhecer histórias e tal, teve alguma história, assim, de um casal, não sei se tá nomes, tá? De algum casal assim que você disse, caramba, velho, essa história aí me pegou assim de verdade assim. E tipo assim, e você de certa forma você trabalhou diferente naquela noite ali, tipo, pô, eu tô muito feliz de estar, claro que você tá feliz todo momento trabalhando. Mas que te marcou assim, de, caramba, isso aí ficou de fato no meu coração, sabe? Teve alguma história assim?
Cara, eu não estava programado para chorar, talvez eu chore. Como eu disse antes, todas as histórias são únicas. Todas as histórias têm um significado importante para cada casal, e algumas eu consigo me identificar muito. Eu tenho muita empatia por algumas histórias. Mas tem um casal que eu fotografei que eles têm uma história muito muito pesada, assim, muito emocionante. Só para resumir, o noivo teve um problema de saúde, e precisou fazer transplante de rim. Eu não vou lembrar o nome da doença. Ele precisou fazer um transplante de rim. E ele correu na família para buscar um doador compatível na família. E ele não estava encontrando. E pelo que eu soube, ele não era muito muito próximo de um familiar que era muito compatível. E esse familiar não disponibilizou para fazer a doação. Ele negou a doação. Era o único que era compatível, assim, que era mais compatível
Sim.
com a doação. E a esposa dele insistia em fazer esse teste de compatibilidade, e ela era recusada. Ela não deixavam ela fazer. Os médicos diziam que não tinha, porque não tem nada, não tinha conexão sanguínea e tal. Eu não vou saber explicar os termos técnicos, mas a história resumida é essa. Aí, depois que ele recebeu essa negativa desse familiar de fazer essa doação, o mundo deles desabou, porque não tinha mais para onde correr. Só que a esposa insistiu muito em fazer esse teste para saber a compatibilidade, e graças a Deus que fizeram esse teste. Porque foi a compatibilidade dela foi maior que do familiar que disse não.
Foi mesmo, velho. Que loucura.
Foi mais compatível ainda. Aí eles fizeram o transplante, estão juntos até hoje, e eu fotografei o casamento deles lá na igreja do satélite, e foi fuderoso. Foi uma história fuderosa. O ensaio pré-casamento deles, eu chorei pra caramba. Tem uma foto deles abraçado que é muito emblemática.
Que massa,
Porque
velho.
eles se conheciam, mas não tiveram nenhum relacionamento por muito tempo. E depois eles se encontraram. E eu acredito que Deus os uniu para ela salvar a vida dele. Porque foi o que aconteceu. Se ela não tivesse feito essa doação, ele não estaria vivo.
E aí, o transplante foi antes ou depois do casamento?
Foi antes.
Foi
Foi antes do
antes.
casamento.
Que loucura, velho.
E ele é brother hoje, eu ando de kart com ele, bro.
É
Conheço ele, virou amigo também, igual a vocês.
mesmo? Sendo de kart?
Ando, boy, eu sou viciado. Se
Ah,
tem
não
uma
sabia
droga que
não.
eu
Pô,
uso, é
vamos
kart.
marcar, bicho.
Bora, pô. Mas eu gosto de correr, nunca é aqui pertinho, é ali em Conde, na Paraíba, depois de uma pessoa.
Pô, tá aí, eu. Estou vendo aqui pertinho.
Porra. Mas a gente vai aqui pertinho, pô. A gente vai aqui
pertinho. Porra, que história galera aqui doida, velho. Que história doida.
É, muito legal. E eu contei resumidamente, porque se eu for fuçar, ela me escreveu essa história. Ela escreveu, eu tenho um depoimento de salvo. Se eu for contar, eu vou chorar muito e a gente não vai conseguir conversar.
Não, calma.
Porque
mas eu imagino, assim, porque uma vez, há muito tempo atrás, enfim, eu tava fazendo frio de tudo na minha vida. Há uns 15 anos, há uns 10 anos, mais ou menos. E aí eu fiz um freela de cerimonialista. Eu fui ser cerimonialista de um casamento.
Calado.
Enfim, aquela loucura e tal. Ganhar pouco, aguentar a agonia e ficar tanto ficando mesmo. Só que, bicho, eu fiquei... Eu nunca te contei isso, eu acho. Eu fiquei com isso na cabeça, assim. Disse, poxa, querendo ou não, você tá ali numa festa que não é da sua família, mas você tem que servir muito bem. E tem que estar muito contextualizado, entende?
Sim.
Tipo, e aí, na época, eu era só um cerimonialista. Mas o fotógrafo, não só o fotógrafo, pô, a galera da música, enfim, seja lá qual for o fornecedor, se ele não tiver contextualizado, ele meio que perde uma oportunidade muito grande de vivenciar uma parada diferente, né? E eu fiquei muito pensando nisso, assim, até que compartilhei com o Luana sobre isso. Disse, rapaz, Luana, só tá viajando. Tipo, vamos só. Aí eu, pô, mas é muito real, velho. Tipo, se a gente não. A gente pode perder uma oportunidade incrível, velho. Uma vez, eu falando sobre minha entrevista com tu, mas só... Tô me expondo gratuitamente.
Vai, pô.
Mas uma vez, nessa época que eu fazia esses freela, eu fui fazer um freela de cerimonialista numa festa de 15 anos, no Atlântico. Olha só que doido. E aí, a mãe, né, me passou um briefing, assim, disse, olha, ela gosta disso aqui, tal. E eu fui falando, né? Eu disse, olha, vem aí, vem ela, não sei o quê, princesa, não sei o que lá, tal. E aí, no final, ela acabou, né, e tal, aí ela saiu e foi pra um cantinho e começou a chorar. E aí eu fiquei assim, velho, e tipo, todo mundo meio que entendeu, pô, só eu não entendi porque ela tá chorando. E aí eu fui lá falar com ela. E aí eu disse, pô, o que é que tá acontecendo e tal. Não, é que você esqueceu de falar uma coisa. Eu disse, o que foi que eu esqueci? É que você esqueceu de falar qual é o meu sonho. Aí eu disse, qual é o seu sonho? Aí, se eu não me engano, era ver o pai ou era encontrar, ou era conhecer o pai, era alguma coisa assim. E aí eu fiquei, putz, irmão. E tipo, é um detalhe que todo mundo tava sabendo e eu não estava sabendo e aparentemente passou muito batido. E é um detalhe pequeno, assim, gigantesco, só que isso fez uma diferença gigante. E aí eu imagino que, tipo, pra um casamento, seja lá qual for o evento, qualquer detalhezinho faz diferença, porque aquilo ali que você, a pessoa tá esperando ali 2 anos, 3 anos pra aquele momento ali, né? Enquanto você tá falando de 15 anos, então. E aí eu fiquei, cara, foi só a confirmação disso, sabe?
Mas é por aí mesmo, João. De novo, eu vou falar pelo que eu acredito, pelo que eu faço e pelo que as pessoas que trabalham comigo perto de mim fazem também. Porque tem gente que não tá nem aí, infelizmente. Mãe, olha a manhinha. Mãe entrou na live aí. Marta.
Oi, dona Marta. Boa noite.
Bicho, aí volta no assunto, cara. Sobre isso que você falou é importante, é muito importante. Havia um mito entre os fotógrafos, mas bem para trás ainda, de que a gente estava ali, a gente está, obviamente, a gente está ali para servir, a gente é contratado. Mas a gente está ali e a gente faz parte da história daquele dia também.
Sim.
Entendeu? A gente faz parte da história daquele dia. E é nos detalhes mesmo. Tipo, o detalhe que você citou sobre o cerimonial. As meninas que eu vejo trabalhando no cerimonial sempre são muito cuidadosas com o casal ou com qualquer pessoa que precisa de ajuda. Eu mesmo e os meninos que trabalham comigo na luz ou o segundo fotógrafo quando estão no evento comigo se preocupam muito em observar as pessoas para ver o que elas estão precisando. Durante o momento de fotografar, para a gente registrar os momentos importantes, porque o casal, no casamento, ele está ali completamente cego. Eles não, você sabe, você não lembra de nada, só relembrou depois que recebeu as fotos. Aí você não lembra a hora que entrou, você não, não, quando o Luana foi entrar, você não viu nada que estava acontecendo ao seu redor, porque estava olhando para a Luana. Mas a gente conseguiu registrar a reação dos padrinhos, dos amigos, entendeu? Isso é cuidado com detalhe. E outras coisas muito importantes também que eu vejo que a gente faz muito, eu, os meninos que trabalham comigo e as meninas de cerimonial também, é ver alguém chorando e tá sem lenço na mão. Alguém corre, tira o lenço do bolso e entrega. As meninas do cerimonial se ocuparam com alguma coisa e o casal precisa deslocar de um lugar para o outro para fazer foto. A gente solta a câmera, bota a tralha no chão, ajuda a noiva com o véu. Isso a gente vê que vale a pena fazer no manhã seguinte do evento, porque o casal manda um textão agradecendo, falando que a gente estava trabalhando sempre sorrindo, que a gente estava sempre perto e que a equipe toda... E agradecendo a equipe toda. Porque, geralmente, acho que 99% dos casais que me agradecem no dia seguinte falam você e sua equipe. Não falam, Jô, você foi legal. Não, mas falam muito da atenção da equipe toda para tudo. Para o casal e para todo mundo que estava perto. A noiva, a gente escuta muito o casal falando. Aí eu queria água. Eles falam baixinho, mas a gente está tão perto e tão acostumado que no momento que escuta isso, um assistente sai, pega água, nos pega o garçom e entrega na mão da noiva. Uhum. A gente se importa pra caramba com isso. Sim. Tem gente que não, infelizmente. Mas a gente gosta de fazer parte da história não só como profissional, mas nesses detalhes
se envolver,
eu acho...
Se envolver, né?
É.
De fato. E aí me diga uma coisa, de onde é que veio essa ideia do retrato? Porque, assim, eu vi lá, eu achei um negócio muito legal, assim, a forma como você descreveu, assim, plataforma de autoestima, foi algo assim.
Sim.
E eu achei muito legal, assim, eu já tinha visto alguns trabalhos do tipo, mas eu não tinha visto ninguém aqui, assim, mas só que eu não vi, tá? Pode ser que já tenha gente aqui fazendo, que eu só não conheça. De onde é que veio essa ideia? Foi uma demanda que existiu, conta aí, como é que surgiu isso?
Cara, assim, em primeiro momento foi para que eu conseguisse fotografar outras coisas. Foi meio que um desafio.
Uhum.
Porque quando a gente está muito tempo na mesma coisa, fotografando, trabalhando na mesma coisa, se a gente se manter, a gente acaba se desmotivando, se a gente não se policiar. E eu achei que deveria fazer meio que um trabalho autoral. E acabou virando um nicho de mercado para mim. Tem uhum. gente bacana que faz aqui em Natal. Tem uma galera muito foda. Tem uma moça em Recife, eu não vou lembrar o nome dela agora, que eu acompanho o trabalho dela. Muito, muito surreal o trabalho dela. E, cara, e a essência dos retratos femininos é a mesma do casamento. É se importar com o outro. Contar a história do outro. Porque os ensaios que eu fiz até hoje de fotografia feminina não foram apenas para mostrar os corpos.
Uhum.
É justamente isso. É para que a pessoa se veja de uma forma que ela não sabe que existe. Porque, às vezes, ela mesma não acredita no que as pessoas falam, porque ela já está com a autoestima muito abalada. Então, é como se não adiantasse de nada as pessoas falarem. E é, sim, uma das ferramentas de elevação de autoestima que a mulher pode ter. Tem inúmeras outras. Ela pode dançar, ela pode surfar, aprender uma coisa nova, ela pode ir para terapia, principalmente, que é importante. Mas todos nós precisamos. Quem acha que não precisa é o que mais precisa. A mulher pode usar de todos esses artifícios para se enxergar de uma forma diferente no mundo. E eu acredito que a fotografia é uma dessas ferramentas. Porque a gente só se vê assim, como a gente está se vendo agora, através de uma câmera ou por um espelho. Quando ela vê as fotos de uma outra ótica, sem trocadilho de usar lente, como ótica. Quando ela vê as fotos por uma outra perspectiva, ela se vê, ela vê o corpo dela por uma outra perspectiva, é um impacto muito positivo nela, cara. Eu sei porque tem depoimentos gravados lá, tem depoimentos em texto lá no outro perfil, que é Jo Alcântara_retratos. Elas relatam exatamente isso. Obrigado, manhinha, palminha de manhã aí. Elas relatam exatamente isso, cara. Que, assim, elas relatam na hora do ensaio, porque eu faço foto e faço questão de mostrar. Nossa, isso aqui não é Photoshop, é você, não é Photoshop, eu não fiz nada aqui. Eu só lhe posicionei e disse o que você precisava fazer e registrei o que você é, quem você é, como você é. Uma coisa que eu falo nos meus ensaios antes de clicar, eu chego, monto equipamento, coloco a câmera nas alças, ela senta no sofá, na cama, aí eu sento do lado e digo, olha, tudo que você tem aí na sua cabeça, toda a história que você tem sobre você, sobre os problemas, sobre os preconceitos que você tem sobre o seu corpo, sobre o que lhe falaram mal de você na vida toda, ficou lá fora. Aqui dentro desse quarto, onde a gente vai fazer o ensaio, você vai ser você, você vai esquecer todas as limitações que você colocou na sua mente sobre você. Aí ali a gente já começa a chorar junto e aí começa tudo, tá ligado?
Era isso que eu ia dizer, mas aí o choro já começa aí já.
Já começa aí. Cara, eu gosto de colocar significado em tudo que eu vou fazer, cara. Claro, e fotografia claro. Não pode ser diferente.
Claro.
E eu acredito muito que a fotografia feminina precisa ter essa importância. Não apenas fotografar corpos. Não, de forma nenhuma.
E é curioso, assim, porque... Ah, mas, assim, eu vejo... Eu vou falar isso, nem é meu falar a palavra da moda, lugar de fala. Mas, assim, é porque eu percebo muito, assim, as mulheres que fazem esse ensaio têm uma representatividade muito maior que a questão de ficar bonito para ganhar like, sabe? Às vezes é uma celebração do momento, de uma nova fase.
Exatamente.
Às vezes é uma afirmação necessária que ela, tipo assim, poxa, eu quero, e é exatamente o que você falou, assim, eu quero ver quem eu sou de fato mesmo, assim, o potencial que eu sou e tal. E assim, não só mulher, todos nós, né? A gente tem um poder muito grande que a gente enxerga. A gente é uma série de qualidades que perpassam a nossa alma, né? Pra quem acredita em alma. Mas a gente não vê isso, né? A gente só vê muitas vezes até a parte ruim da coisa. E isso é muito claro.
Eu falo pelo depoimento que eu ouço das meninas, cara. Elas geralmente estão passando por uma mudança drástica. É fim de relacionamento, ou eu já fotografei gente que queria fazer um abate, não. Que queria se aceitar plus size e tinha vergonha. Mas a grande maioria é porque está sofrendo muito e de repente mudou de vida e quer registrar esse momento de mudança de vida. Eu acho bacana todos os motivos, só acho que é perigoso elas fazerem isso depois que, por exemplo, uma separação. Ela passou o relacionamento querendo ser quem ela queria, querendo mostrar quem ela é realmente e estava sendo limitada, entendeu? Ela estava sendo podada. Dá vontade de falar um palavrão bem grande para esses caras de fuinha que impedem as mulheres de serem quem elas são. Mas é válido que elas tenham essa consciência após o término, mas também é muito mais válido que elas consigam fazer isso durante o relacionamento também.
Com certeza. E que tenha, de fato, entendeu? Em casa alguém que reconheça isso. Né?
Que apoie. Exatamente, que apoie. Uma prova muito importante de que a mulher faz um ensaio só para elevar a autoestima, é quando elas pedem para eu não postar. Elas fazem só para ela mesmo.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Já teve casos de fazer um ensaio, perguntar se posso postar, se tem algum problema. Ela disse, não, Jô, eu quero esse ensaio só para mim, para me reafirmar. E é foda, pô.
Imagino. Mas já pintou homem para fazer, Jô, ou não?
Já, cara.
Já?
Já fiz ensaio de homem.
E,
Só não postei.
As motivações eram as mesmas? As histórias eram as mesmas?
Não, cara. As motivações era a motivação desse ensaio que eu fiz específico, desse ensaio que eu vou mencionar, deveria ser exemplo para todos os homens. Eu fotografei o casamento desse cara também. Sim. Fotografei o casamento dele. E eles estavam grávidos. E ela, a esposa estava saindo do resguardo e ele queria fazer algo romântico para ela. E ele veio me perguntar: boy, tu tem coragem? Eu disse: meu irmão, eu tenho coragem, boy. Eu não tenho preconceito nenhum. Não é fotografia? Não é o que eu sei fazer?
Sim, claro.
E, de verdade, cara, a luz desse ensaio foi o ensaio com a luz mais perfeitinha da minha vida. Foi esse ensaio masculino. Esse ensaio que eu fiz para esse cara. Porque ele queria presentear a esposa. E é o que os escrotos deveriam pensar, né? A gente precisa valorizar as mulheres. E as mulheres precisam se valorizar também.
Caramba, eu não sabia que você tinha feito masculino, não. Como?
Cara, é porque ele pediu para não divulgar.
Aqui.
Lua! Autoriza, Lua!
Pode, Lua. Ela tá perguntando, eu posso aparecer? Pode.
Pode. Deve, Lua. Ai. Lua!
Eu quero mais.
Deixa eu fazer também,
hein?
Bora fazer. Eu não vou fazer no mesmo dia, para você não se sentir meio limitada. Você faz o seu e outro dia eu faço o de João.
Um ensaio com
tá ele. Certo, combinado.
Vamos fazer. Tudo na paz, Lua?
Tudo, um cheiro para você, viu?
Valeu, outro para tu.
Mas essa história de fazer masculino é muito doida, assim, porque quando você fala do masculino, o homem, assim, aí eu vou falar com conhecimento de causa mesmo, assim, da maioria de amigos e tal, é pra estácio mesmo, assim, não tem essa problematização, não tem essa questão que o feminino traz. O homem, às vezes, a maioria das vezes, é meio superficial em algumas coisas. E, pô, você falou uma parada dessa aqui, pô, o cara fez pra presentear a esposa, pô, isso é massa.
Pra presentear a esposa.
Isso é massa.
Né? E ele fez questão de fazer fotos impressas. A gente preparou uma caixinha bem bacana, bem discreta, elegante, com as fotos impressas. Ele escreveu uma cartinha, ele me mandou a foto da mesa, do jantar que tinha preparado para ela e entregou as fotos nesse jantar. Foi muito legal, cara.
Que massa.
Muito legal.
Que massa. Que massa. Ó, e aproveitando, ó, Jô, gente, fez as fotos do meu livro, as fotos da divulgação do meu livro. Ó, aproveitando, ó, tá aqui o livro. Quem quiser comprar aí para dar presente de Natal, dar presente de Ano Novo, tá disponível. Só falar comigo na DM. Fazer o merchan, né? Porque vai aqui.
O merchan já está garantido.
O merchan está garantido, né? Meu amigo, é isso.
Diga lá, Bruno.
Você gostou? Tem alguma coisa que você queria que perguntasse, que você, eu não perguntei, que você gostaria de responder?
Não, só uma afirmação para eu ganhar na Mega da virada.
Ah, eu queria também. Ó,
cara,
eu vi uma galera que é teu seguidor, que veio aqui. Ó, Dan Natal, Joelza, Geórgia, Damião, que você já mandou um alô aí, Fernanda, Alberto.
Caraca, Geórgia eu conheço das antigas, cara, tô entregando a idade. Tem uma noivinha que entrou, Poliana entrou aí, uma noivinha que eu fotografei o casamento dela, ela tava lá na Paraíba.
Uma
cheiro,
galera,
Poliana.
Véio, entrou aqui, ó. Você é muito famoso, bicho. Quero fazer lives com pessoas famosas, que chega tanta gente assim.
Pois me chama de novo aí para um assunto bem polêmico.
Vamos falar de política, religião e futebol.
Vai ser top. A gente vai perder 1.000 seguidores.
Não, eu só tenho 100 e pouco, aí tá tranquilo se eu perder.
Ah, tudo vai estar em casa.
Meu amigo, muito, muito, muito obrigado, viu? Mais uma vez. É o que eu esperava mesmo, assim, o papo com você é sempre muito bom, essa troca é muito legal, você é um cara que tem uma energia muito legal, assim. Isso é perceptível tanto nas conversas com você, quanto no seu trabalho, no fruto do seu trabalho também. Quem não segue, gente, seguir Jô aí, segue lá no meu Instagram, que tem lá os perfis dele, pode seguir lá. E é isso, meu amigo. Muito, muito obrigado, viu, por você ter topado mais uma vez. Velho, assim, desejo tudo de melhor, assim, pra você. Você é um cara, como eu falei, tem uma energia boa, uma vibe massa, e que acho que só me conecto com pessoas do seu tipo. E acho que é por isso que a gente tem essa ligação com o Magão. Obrigado, viu?
Cara, eu que tô agradecido por essa oportunidade, cara. Conversar com tu é um aprendizado poderoso. Eu lembro das primeiras reuniões que a gente teve lá, antes de assinar teu contrato, onde a gente assinou o contrato, eram conversas duradouras e muito, muito divertidas. Eu fico feliz de estar fazendo parte desse teu projeto. Fico feliz e espero continuar fotografando histórias bonitas, fotografar casamentos ou histórias de mulheres que querem se superar por muito, muito, muito tempo, cara. Muito obrigado, de verdade. Foi uma conversa muito bacana. Bem
show.
Poderosa,
bem do
tipo que a gente sempre esquece de gravar.
É verdade. Amigo, é isso. Obrigado, viu, gente? Quem não segue Ju aí nas redes sociais, vai lá no meu Instagram, vai lá no Instagram dele e segue tudo lá.
Me segue aí e me contrata, que eu quero ficar famoso. É mentira, eu quero pagar minhas
contas. A meta é virar fotógrafo and influencer. Aí qualquer coisa.
É isso aí. Valeu, galera.
Meu amigo, valeu. Boa noite, feliz Natal. E feliz
boa noite, brother. Show de bola. Pra você também. Dê um cheirinho bom por mim aí.
Doce, pode deixar. Tchau.
Valeu, brother. Tchau.